Já estamos de volta, né? Estamos aqui com o prefeito Mi. Vamos bater um papo, não é? Bom dia a você, tudo bem? Obrigado por ter vindo, viu, Mi?
Sempre uma honra.
O pessoal estava preocupado, né? Eu andava pela rua, mas o Mi tá... Vocês têm alguma coisa contra o Mi? Não está indo lá na emissora? Eu falei, não, gente, calma. Ao contrário, né? Vou deixar ele um pouco sossegado, que a coisa não é fácil para o gestor, não. É difícil, né? Ainda mais aí numa situação que ele está agora, vai, né, ter que ter defesa, enfim... Né, Mi? Então é assim, tudo no seu devido tempo, né? Obrigado por ter vindo, viu, Mi?
Ô, Bilão, obrigado mais uma vez, um abraço a todos dos ouvintes, né, da Primeira FM, a todos os ouvintes de Itapolitana, a todos os nossos amigos. Vamos falar de coisa boa, festa do peão.
Está sendo muito boa.
Né? Você foi muito feliz quando mencionou a questão da organização, do retorno. Da festa, da nossa cultura, uma festa espetacular, com uma abertura espetacular. Ontem eu não estive presente, porque eu tinha um outro evento, e aí sim. O evento terminou mais de 11 horas da noite.
Sim.
Eu falei, já ficou tarde. Mas a gente fica muito contente, e a gente está tendo um retorno, um feedback do nosso comerciante, do aumento das vendas, da circulação das pessoas, comprando, gastando, né?
Sim.
Até passei 11 e pouco da noite lá no trailer da Cláudia, sim, lá do lado do museu.
Sim.
Pedi um sanduíche lá que eu não tinha jantado ainda, né? A Cláudia falou assim, eu não tenho o hambúrguer acabou, já vendi tudo. Eu falei, que bênção.
Que bom, né?
Que Deus te abençoe sempre, porque eu prefiro ouvir isso, né?
Sim.
Né? Eu falei, do jeito que você fizer o sanduíche para mim, eu tô com fome, vambora.
Que tiver, tá bom, né?
Tá bom. E sempre com muita qualidade, a Cláudia atendendo os seus clientes lá. E aí que eu fiquei contente, porque ela falou que as vendas aumentaram, o setor de roupas, principalmente da ala country, deu feedback para nós, que explodiu as vendas.
E outra vez esse friozinho também, né?
Hotel lotado, restaurante lotado, então a gente fica muito contente. Sem contar o retorno da nossa convivência, né? Depois de um ano difícil que a gente teve em 2021, com todo aquele cenário que a gente teve que enfrentar.
Acho que ontem, né, no Zé Neto e Cristiano aí, que eles vieram, né, abrindo a festa, né? Fizeram uma, vamos dizer assim, lá no site deles, lá no oficial deles, né? Um agradecimento muito legal para a cidade. Isso é bom, viu? Isso é muito
pessoas
bom.
De São Paulo que acompanham a dupla mandaram mensagens para mim. Poxa, o Zenato foi em Itápolis. Pô, fizeram um post muito bacana da cidade.
Isso,
É isso que eu falo. Nós temos muita coisa boa de Itápolis para mostrar pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Então, a gente ficou muito contente. E dá os parabéns pro Clube do Rodeio.
Sim.
Porque durante toda a organização dessa festa, eles estiveram junto com a gente, nos posicionando de tudo que eles iam montar de estrutura. O circuito Brahma é o melhor e o maior e o melhor circuito.
Tá levando lá para Barreto, né? Quem ganhar aí, né?
Então, olha aí. E isso vindo para Itápolis vai fazer com que a nossa festa ganhe mais credibilidade ano a ano.
Sim.
E se continuar de prefeito aí para os próximos 3 anos, 2 anos e meio, vão fazer uma festa maior a cada ano, melhor, para enaltecer o nome de Itápolis. Parabéns ao Clube de Rodeio pela dedicação deles, viu?
Bastante, assim, corrido, mas vale a pena, né? Eu falei lá com o Lopim, vale a pena. É isso que a gente quer, né, Mi?
Sim.
Que a soma, né, das pessoas que gostam do que fazem, né? Acho que é importante isso. Bom, é isso, né? Mi, você veio aqui, né? Primeiro eu quero um check-up aí do que tá, né? A gente tem muita coisa, eu tô vendo aí asfalto novo, tô vendo uma zeladoria até um pouco mais rápida agora, né? Eu sei que ficou aí meio travado, né? Tô vendo na parte da saúde, pessoal tendo mais um pouquinho de... Eu sei que é difícil, né? Mas... um pouquinho mais de exames, enfim, olha, alguma coisa está acontecendo, né? Eu sei que as pessoas querem sempre mais, né? Mas a gente sempre fala que coisa pública, gente, é difícil, porque tem regras, tem leis, e os gestores também não é assim. Eu me queria fazer muito mais, né, Mi? Só que fica engessado.
Já queria ter feito meu plano de governo agora, no primeiro ano.
Sim,
né? Lógico, a gente quer antecipar tudo, mas... primeiro precisa ter o entendimento de tudo que a gente enfrentou o ano passado. Nós passamos pela pior cenário da história da humanidade. Nós enfrentamos uma pandemia, Nós enfrentamos questões econômicas de primeiro ano de governo, terríveis, sim, difícil, tá? Mas com muita seriedade. É o que eu falei outro dia, né? A gente estava usando 11 milhões do cheque especial da prefeitura, uhum, quando a gente assumiu, né? Tivemos que enfrentar a pandemia sem ter orçamento. Colocamos tudo em ordem. Não atrasamos nenhum pagamento. Enxugamos a máquina. De cargos comissionados, eu sempre gosto de lembrar isso, porque as pessoas falam assim, ah, porque o custo da máquina é muito alto. Sim. Só de cargos comissionados, o ano passado, nós economizamos R$1.189.000.
Tá aí, né?
Cargos comissionados é aquilo que o prefeito nomeia, sim, dentro do seu governo. São os... Uhum. Na maioria das outras cidades, é os partidos políticos dentro da prefeitura. Entendi. A gente cortou. E nós chegamos... Em dezembro, aproximadamente com 4 milhões na conta,
sim,
em regra geral, que foi um superávit final 11,5 ali.
11,5 negativo, é, chegou a 4...
A 4 positivo.
Positivo.
Todas as contas em dia. Santa Casa em dia. Primeiro ano de gestão da Santa Casa que ela conseguiu cumprir todas as suas obrigações em dia, rigorosamente em dia.
Sim.
E todo o planejamento que foi feito no campo político, rodados 80 mil, mais de 80 mil quilômetros, que o carro nosso nós pegamos com 170 mil, com 70 mil quilômetros, agora já está com quase 160 mil quilômetros.
Andou, né? Uhum.
Tivemos semanas que nós fomos 3 vezes a São Paulo. Nós firmamos todos os projetos que o governo de São Paulo colocou à disposição dos municípios. Aqui tem um detalhe muito importante. Tinha convênios que você tinha 130 cidades inscritas. Itapos estava lá.
Sim.
No outro convênio, 200 e poucas cidades inscritas. Itapos esteve lá. 180 cidades inscritas. Itapos estava lá. Quando você olha para a região, em alguns convênios a cidade A estava, no outro ela não estava. Mas nós estávamos em todos.
Ah, entendi.
Entendeu? Então, todo esse planejamento de governo estadual e governo federal fez com que a gente assinasse, essa semana já subiu mais 3 milhões, eram 64 milhões, já subimos para 67 milhões de convênios assinados com o governo estadual, com o governo federal.
Uhum.
É 50% do orçamento todo do ano passado. Nunca na história de Itápolis houve, num primeiro ano de mandato, assinatura de tantos convênios que vão começar a partir de agora serem desenvolvidos. A maneira que os governos vão liberando essas verbas, vão dando ok, é
claro, né?
Nós vamos para a licitação e ordem de serviço.
Sim.
Então agora, tudo que foi feito ano passado começa a entrar em prática agora, 2022, 2023 e finaliza em 2024, no final do nosso governo.
Tá, okay.
E eu tenho certeza que a gente vai entregar em 2024 para 2025, para o próximo governo, uma cidade com todas as obras que nós estamos começando e pegamos para terminar, terminadas, e a conta da prefeitura zerada. Nós vamos fazer história, pode ter certeza. O povo de Itápolis vai fazer história.
Tá aí, né? O Almir está passando, né? Mais ou menos. É o que, né, ele está administrando, né? Porque hoje, você tem razão, hoje se você não for, né, atrás dos governos, né, tanto o Estado como a Federação, para a Prefeitura sabe muita pouca coisa, né, na sua, vamos dizer assim, no seu cronograma, né, de valores, né, o financeiro. E é que eu sempre digo, né, a gente tem, queira ou não, né, quantos funcionários aí fixos, né, que a gente fala que são os concursados? Acho que é mais de 1.000, né? É isso?
Concursado nós temos hoje próximo de 900.
Ah, 900?
Reduziu tá. Bem também.
Ah, reduziu, então.
Reduziu. Tivemos alguns que pediram para sair, foram seguir suas carreiras.
Então é por isso que está...
Está enxugando a máquina.
Está enxugando.
Secretarias, a gente reduziu em torno, acho que de 3 secretarias, mas muitas secretarias a gente não tem adjunto.
Ah, entendi.
E muitos outros cargos que a gente tem disponível, a gente não usou politicamente.
Entendi.
Nós tínhamos praticamente de 16 partidos, eu acho, 18 partidos empregados na prefeitura quando a gente assumiu. Ah. Hoje tem 2 partidos, eu e o Rodolfo. E isso porque eu fui para o PSDB, senão teria um só que nós éramos progressistas. Né? Uhum. Senão, a gente mudou essa filosofia de ter dentro das prefeituras, das gestões, partidos políticos. Nós trouxemos pessoas técnicas. Sim. E enxugamos. Aqui eu estou enfrentando um outro problema, mas é um problema normal de mercado. Por isso que, às vezes, a gente está tendo troca de secretário.
Aí até falar.
Porque o que acontece? O cara, quando ele é nomeado pelo partido político, ele fica lá os 4 anos e é a zona de conforto dele. Agora, quando eu trago um profissional de mercado para ser meu secretário, para atuar junto comigo, ele é um profissional de mercado. E o salário de secretário que é pago na prefeitura de Itápolis é uma miséria diante da qualidade de um secretário vindo do mercado de trabalho.
Sim, da iniciativa privada.
Você pega, por exemplo, um gestor de RH. Um gestor de RH hoje de ponta, ele não ganha menos de 10, 12 mil reais. E na prefeitura tem que pagar 6 mil.
Entendi.
Na primeira oportunidade que ele tem, mesmo sendo parceiro, mesmo sendo amigo, pô,
leal,
cara
né?
Uhum. De equipe, ele me comunica, olha, eu tenho uma outra proposta no mercado e eu vou seguir embora, minha né? carreira. É normal isso, é um processo normal. Nós tivemos agora, essa semana...
Porque a prefeitura não pode pagar mais, né? Não adianta, não tem...
Não, é aquilo, né? Não teve reajuste salarial durante todos os anos passados. E aí tem até com razão, né? Quando você põe partido político lá dentro e não produz,
sim,
não merece mesmo ter reajuste salarial. Agora, quando você põe pessoa competente e você vê que a pessoa produz, traz resultado, tem que atualizar esse salário. Tem que trazer para o salário mais próximo.
Sim.
Porque senão você não consegue repor com facilidade um profissional desse ofertando o salário que a prefeitura paga.
E é uma responsabilidade, né? As pessoas não... não, mas ele está lá para ganhar o salário. Não, gente, é responsabilidade.
Responsabilidade.
E grande, né?
Não, e a gente cobra, viu? Ali a equipe, um cobra do outro, porque tem secretarias que são muito integradas com as ações.
Sim.
Então, uma depende do rendimento da outra, né?
Com certeza.
Mas a gente tem convicção também. Primeiro, a gente agradece a participação de todos esses profissionais que deram uma contribuição para o município espetacular.
Uhum.
Não é para o Mi prefeito, para o Rodolfo, é para o município. Eles deram sacrifício das suas vidas, porque vida pública não tem horário.
Não, e não é fácil também.
Não é fácil.
É.
Então a gente tem que agradecer, porque eles deram uma contribuição para o município espetacular. E a substituição desses profissionais também foi de alto nível. Graças a Deus, eu falo que é mão de Deus mesmo. Você tem o anúncio de um profissional seu que vai te deixar, que vai se... E eu fico contente porque está indo para uma melhor.
Claro.
Né? A gente sempre... O maior legado de um líder é ver os seus amigos, seus parceiros administrativos, seus comandados saírem da onde eles estão junto com você e irem para melhor.
Claro.
Né? Eu quero que eles cresçam. E aí a gente está conseguindo repor essa mão de obra também com a mesma qualidade.
Pessoal aí que, né, tem o know-how aí para estar no seu devido lugar. Bom, Mi, vamos lá, né? Vamos falar, daqui a pouco a gente fala aí tem a CPI, né?
Sim,
que a gente vê,
sim,
que são,
é isso aí,
são três vertentes. Depois eu quero que você também fale sobre isso um pouquinho, porque a gente sabe que, né, tem o prenúncio, né, de uma abertura de CPI, tem também o prenúncio da defesa, né? Isso é normal, né? Então, acho que também as pessoas fazem as coisas, não é também ao léu, de qualquer forma, de qualquer jeito. As pessoas às vezes falam, mas por que ele fez isso, né? Então, tudo tem o seu porquê, não é? Tanto quem quer saber e quem também quer se defender. Acho que é o normal, inclusive, da democracia. Bom, vamos lá. As obras, né? Eu estou vendo o asfaltamento, né? O recapeamento, né? O que temos aí pela frente? Nós tivemos lá, ali do lado da prefeitura, foram acho que 2 ruas, né?
Uhum.
Depois tivemos ali toda a confecção da 7 de setembro.
7 de setembro,
né?
Terminou inteira. Da José Fortuna.
A Zé Fortuna descendo. Teve outros lugares também que não me recordo, mas Assim, esses são convênios, é isso?
São. Esse recap é um recap que já estava convênio assinado, estava parado o projeto. Uhum. É uma verba do deputado Baleia, que mandou para Itápolis. É. Aí eu falei com os assessores do Baleia, conversei com o Baleia também. Uhum. Ele foi muito solícito e batalhou para a liberação desse recap, junto ao governo de São Paulo. Uhum. E a gente, quando teve já o início do ano passado o contato com o governo de São Paulo, nós pegamos todos os convênios assinados com o governo de São Paulo e tratamos de liberação desses convênios, porque a gente precisa, o compromisso nosso com a cidade é esse andamento que nós temos que dar. Pega o que está parado, o que está em andamento, dá continuidade, termina e vai entregando ao longo do mandato conforme
isso
vai ser.
Isso demora um pouco, né? O pessoal não... eles querem...
Para você ter uma ideia, esse convênio acho que foi assinado em 2019.
Nossa, e só agora?
2019, 2020. Agora que liberou.
Quer dizer, é um tempo.
Porque a gente também vem trabalhando em cima, porque senão às vezes fica lá e não entra. Quem tem a prioridade, a liberação de todos esses convênios é do governo. Entendi. Tanto estadual quanto federal. Eu não tenho interferência. Não. Né? O que eu posso fazer? Ir lá e pedir desses convênios mais antigos para que isso saia. É até bom para o governo, né? Porque também, senão ele fica lá com dotação orçamentária, tudo parado. Então a gente fez esse trabalho.
Sim.
E essas ruas já estavam cadastradas, porque cada convênio tem as suas respectivas ruas cadastradas. Entendi. Então não é porque o MI primeiramente escolheu fazer
aquela
rua lá, né? Que eu vi post aí falando com o Mira, prefeito do Zico. É. Muito pelo contrário, né? A gente tem que atender toda a cidade, toda a população. Então liberou, deu ordem de serviço. Sim. A gente tem mais dois convênios grandes, um de 3 milhões, outro de 5 milhões.
Uhum. Esse está para sair ou já saíram?
Esse está para sair agora.
Ah, é?
Nós cadastramos no começo do ano.
Sim.
Nesses dois convênios tem 1 milhão e 600 de contrapartida do município já colocado no orçamento, tudo pronto.
Ah, tá.
Aguardando a liberação do governo do estado, a gente bate a licitação e vai para a ordem de serviço.
Tá. Aí quantas ruas a mais? Aí...
A gente imagina aqui umas 160 ruas, 150, 160 ruas cadastradas.
Uhum.
Aqui tem todos os bairros envolvidos. Eu, o Ciro e a Leonice, nós fizemos um trabalho num domingo à tarde.
Uhum.
Passamos o domingo à tarde rodando com o carro, olhando os bairros, as ruas mais graves que a gente analisou dentro que atingisse esse valor.
Sim.
Então a gente colocou duas ou três ruas de cada bairro em todo esse projeto. Além disso, a gente tem também as verbas alternativas de deputados federais, 300 de um, 400 do outro, 250 do outro, que nós deslocamos também para asfalto.
Para a soma.
Então,
aí no asfalto,
né? Essa soma chega próximo de quase 12 milhões hoje.
Ah, tá. Então, são praticamente quase 150
o governo de São
quarteirões.
Vai, no total, se somar isso aí com o que a gente já fez, uhum, nós vamos já ultrapassar 200 quarteirões dentro de Itápolis.
Tá, mas isso é ao longo de um tempo aí.
Então, aí agora vem
o pessoal falar, mas cadê o...
Cadê? Falar, porque você fiz, está lá cadastrado, está assinado o convênio.
Sim.
E agora, como não tem mais a questão de papelão, de papel, né?
Uhum.
É o sem papel, então assinou, já faz a reserva de orçamento. A menos que trocar o governo, venha um governo...
Diferente.
Que a gente já viu acontecer no passado, né? Troca-se tudo e ele pega e acaba bloqueando. Aí complicou, uhum, a situação, mas aí não é só de Itápolis.
Não,
aí... Tem 600 municípios na mesma condição de Itápolis e aí os prefeitos vão ter muita dificuldade.
É.
Vão ter muita dificuldade. A gente está num trabalho muito forte para ver se o governo já dá esses starts de liberação.
Para um bom, não é
para a gente, agora, ó, já libera e aí fica na dependência da gente fazer a licitação e ordem de serviço.
Entendi.
Né? Porque senão depois entra período eleitoral,
aí
vai
difícil.
Complicar bastante.
Né? Eu sei.
Independente disso, nós tomamos a iniciativa esse ano, né? Que agora já está regularizada a questão do fornecimento da massa asfáltica para o tapa-buraco. A gente está intensificando também as equipes de tapa-buraco.
Sim.
O ano passado nós investimos R$ 874 mil reais com massa asfáltica para tapa-buraco. Uhum. No primeiro ano do governo, em 2017, eles gastaram 200 e poucos mil. Esse ano, no primeiro quadrimestre, nós já gastamos mais de 700 mil reais com tapa-buraco.
Eu tenho visto.
E a gente está colocando agora, eu acho que acima de 700 mil de novo, ou talvez vamos chegar a quase 1 milhão, eu dependo do senhor Arthur ver as questões da nossa finança, para fazer um investimento ainda maior. Uhum. O nosso foco está sendo a questão do asfalto. Nós estamos focando nesse trabalho, tentando amenizar esse transtorno que a gente tem.
Ou seja, resolver completo, eu sei que é difícil, mas pelo menos a parte que está mais deteriorada. Né?
Eu acredito que a gente chega no final do nosso governo acima de 240 quarteirões feitos no nosso governo.
Isso é bom, né? Se acontecer, isso é
quando a gente bom. Quando a gente volta, faz os levantamentos de lá atrás, a gente vê governos que gastaram 9 milhões e 300 mil reais com massa asfáltica.
Sim.
Só que lá atrás, o combustível estava R$ 3 o litro. Agora eu estou pagando 7.
Hoje está então, completamente diferente os valores.
Quantos quarteirões teria que ter sido feito lá atrás? O triplo do que eu estou falando que nós vamos fazer agora.
Sim.
Né? E aí tem um cenário que a gente está enfrentando.
É difícil, né? Bom, agora mudando um pouquinho, vamos aí para a parte do... Bom, eu ia perguntar também, que eu conversei com o Vinícius, é o pessoal da AIA. Parece que o Castelinho lá, parece que vocês estão...
A CPI me trouxe uma dor de cabeça enorme, porque praticamente faz 15 dias que a prefeitura está parada. Né? Tem que dizer a verdade para o povo. Não tem como, Bilão. Eu vejo hoje o que o Mazinho passou. Eu vejo hoje o que eu cruzei com o Marcelo Martins lá no rodeio. Uhum. Falei para ele, hoje eu sei o que você passou com relação ao processo de cassação.
Sim.
Eu vejo o que o Mazinho passou. Porque a equipe sente muito. Você tem uma equipe que está se doando. Você tem uma equipe engajada. Você tem uma equipe que não tem horário para acordar e não tem horário para dormir. Sábado, domingo, de madrugada eu mandando mensagem para eles, dando direcionamento de coisas que a gente tem que fazer. E eles atendendo com resposta positiva. Vem uma CPI que sabe toda a orquestra política que pode virar isso aí, voltando para uma CPI a cassação do prefeito, não tem quem aguenta. É duro, é difícil, precisa ter uma força mental muito forte, mas muito, uma estrutura muito forte, muitas orações, isso a gente está tendo de toda a população, aqui a gente tem que dar gratidão. Mas não é fácil, o ritmo não é o mesmo, porque eu tenho que parar para ir atrás de advogado, eu tenho que parar para olhar todo o cenário. Aí você recebe ligação, eu vou na AgriShow, o governador me pergunta da CPI, e ele tem que me liberar um monte de verba.
Sim.
Olha o entrave que eu tô. Aí você tem ligação de secretário da Educação.
Sim.
Ó, tem um monte de verba aí com vocês de reforma. Como é que tá essa questão política? Uhum. Você tem os deputados ligando. Aqui eu tive uma resposta muito positiva de alguns, que são parceiros. O Capitão Derrite. Uhum. Mandou para nós uma verba de 250 mil reais e outra de 300. Uma de infraestrutura, outra da saúde. O Capitão Augusto mandou, acho que uma de 100 e uma de 150. Saúde e infraestrutura também. O Fausto Pinato confirmou uma verba que eu tinha ido a Brasília. Essa do Fausto Pinato é uma história bem engraçada. O Izar falou para mim, o governo vai liberar uma verba emergencial e dar uma ligada pro Pinato, dar uma ligada pro pessoal que você tem contato. Liguei pro Pinato. Ô Pinato, vai sair uma verba aí, você vai me ajudar? Vou. Aí ele falou assim, quando você vem para Brasília? Eu falei assim, a hora que você quiser. Ele falou, esteja no meu gabinete amanhã às 3 horas da tarde. Compramos passagem naquela hora. Uhum. 15 para as 3 da tarde, eu tava dentro do gabinete dele. 5 para as 3 da tarde, ele entrou no gabinete, olhou para mim e falou, você é pontual, vem cá, vou te mandar 500 mil, tá bom? Falei, tá bom, infraestrutura? Infraestrutura. Depois ele me retornou, ele falou, ó, não consigo os 500, estou te mandando 350 que eu tenho que fazer uma divisão para os outros municípios. Eu falei, tá ótimo, uhum. Entendeu? E esses 350 mil do Pinato, eu vou usar para terminar o ginásio de esporte. Ah, sim. Porque a verba de deputado do ginásio de esporte contemplava somente banheiro e vestiário. Agora vai. Todo o restante da reforma está sendo recurso próprio. Sim. E eu estou com o orçamento agora apertado. Sim. Em função do realinhamento de preço de todas as obras que estão sendo solicitadas à prefeitura. Então, nós estamos jogando essa verba lá, que vai ganhar iluminação de LED, sim, vai melhorar todo aquele complexo. Uhum. A policial Kátia Sastre, também, quando eu fui a Brasília, fiz uma visita a ela, ela ficou de vir a Itápolis, ela veio e ela falou, ó, eu não tenho agora, mas se sair realmente a verba que o Bolsonaro prometeu para nós, uhum, eu vou te pôr. Ela mandou para nós 650 mil. Nossa. Uma de 350 e outra de 300. A de 300 é saúde, uhum, e a de 350 nós vamos usar para fazer, seguir com a iluminação da Tarquínio Belantani.
Vamos arrumar tudo ela.
É, tem 80, olha, tem 80 postes com lâmpadas apagadas na Tarquínio Belantani. Nós vamos colocar LED. E o que der para aumentar mais postes lá na frente, que acho que talvez a gente chegue até próximo da metade dela, pelo valor que a gente olhou, preço médio de mercado dos postes, então a gente vai investir ali.
Tá fazendo uma entrada que a gente merece. Tá bonito, eu já vi lá, já arrumaram, tá tudo limpinho, tudo sinalizado.
Está sendo programado para a gente fazer...
Agora está faltando a iluminação.
Está faltando a iluminação e está sendo programado para nós executarmos no ano que vem um pórtico na entrada da Tarquínio, lá ao lado da ABB, em homenagem à capital do sorvete.
Ah, tá. Ah, vai estar ali.
Vai ser ali.
Que bom, que bom.
É, a gente está programando também aquele Eu Amo Itápolis, Eu Amo Sorvete, para pôr na entrada lá. Com esse avanço da iluminação de LED,
vai ficar bom.
Vai ficar bonito.
Vai.
Né? E aí, a gente tem que agradecer a Kátia Sastre, porque foi a primeira vez que ela veio para Itápolis.
Sim.
E ela falou, prefeito, eu vim aqui porque o senhor foi lá no meu gabinete.
Sim, sim.
Né? É. E ela tem um trabalho espetacular na área de segurança pública também.
Sim.
Então, também assumiu um compromisso de ajudar a reestruturação da nossa guarda. Nossa guarda também vai ganhar uns outros presentes profissionais aí para frente aí de investimento. Tem que avançar. Nós temos que avançar na segurança pública.
Sim, sim.
É uma questão muito forte dentro do município. E depois o Ricardo Izar ligou para mim, perguntando também, ô Mi, o que está acontecendo? Eu falei, ó, CPI, eita, mas é política, porque eu conheço você, você não... Falei, exatamente, mas tudo bem, vamos enfrentar, vamos se defender. Os políticos dizem que é um processo normal, eu não entendo isso. Eu não entendo, eu falo assim... pode ir lá na prefeitura, bota lá o FBI dentro da prefeitura e veja se eu tenho alguma coisa de ato doloso lá dentro. Não tem. E não vai ter. Que eu chamo Mi Regiane. O Izar mandou para nós 500 mil para a saúde, mandou não, cadastrou nesse programa emergencial aí do Bolsonaro. Eu acredito que até julho esse dinheiro vem para conta. 500 mil para a saúde e 1 milhão de reais que eu pedi para ele para a reforma do Castelinho.
Sim, que eu toquei no assunto.
Aí eu cheguei no Castelinho.
Sim.
Qual é a ideia nossa do Castelinho? Construir um novo auditório, fazer o conservatório de música lá, levar a nossa escola de música para lá, uhum, e construir o espaço AIA, uhum, que eu tinha assumido compromisso com o pessoal da AIA.
Ah, isso. Né? Eles têm que regularizar, lembrando,
sim,
né?
Todos, sim, eles estão fazendo a parte deles, estão já se organizando.
Isso.
Porque eu falo assim, em toda a minha vida, tudo que eu falei que eu ia fazer, eu consegui cumprir. E eu falei dessa reforma do Castelinho, aí eu foquei no Izar, falei, ó, você tem que me ajudar, eu tenho que resolver esse assunto. Falou, não, eu vou te ajudar, sou parceiro, né? Uhum. O Izar sempre foi parceiro de Itápolis, né? A gente fica...
Sim, sim, sim.
Mais do que um deputado, é um amigo, né? Da cidade, não só meu, da cidade.
Sempre esteve aí, né?
Então cadastrou 1 milhão, a gente pretende transformar o Castelinho num prédio, num espaço cultural.
Sim.
Que eu acho que tem tudo a ver com a questão da sua arquitetura.
É verdade.
Vai ficar... com iluminação de LED e um projeto de iluminação bonito para o prédio, né? Então, entendi, vai ficar muito bonito.
E acomodar as coisas também que estão aí meio... Né?
E o edital de reforma do museu já está saindo agora também a licitação.
Ah, tá. Isso eu estou sabendo. Hein?
Essa reforma do museu é recurso próprio Resultado da gestão nossa do ano passado. Resultado da gestão nossa do ano passado. Uhum. São 2 milhões de investimento. 1 milhão e 800 para o museu e mais, vai dar 100 e poucos mil, mas daí depois tem, vai ter realinhamento de preço, talvez passe até disso.
Entendi.
Para a construção de um novo banheiro público lá em frente aos bancos, na praça lá onde o Edmiro, ex-prefeito, reformou. Sim. Já tem a fonte, aquele banheiro subterrâneo, que é um problema que hoje não...
Hoje é inviável, não, não tem como.
Nem pode mais, né? Não, então, a gente vai fechar aquela área e vai construir um novo banheiro ali ao lado do ponto de táxi.
Às vezes as pessoas falam, vai destruir o que está construindo. Não é, gente. É que, infelizmente, né, foi numa outra época, não é?
É.
Construir numa outra época, sem né, alguns detalhes que hoje... Não adianta, né? Como é que você vai... cadeirante entrar naquele banheiro.
Exatamente.
É,
então hoje você tem outras normas, então você tem que buscar um outro projeto. Não tem como.
Não tem como, né? Já foi. Infelizmente já foi. Né?
Imagina você fazer acessibilidade para um banheiro subterrâneo.
Não tem nem.
Meu Deus do céu.
Então, você não vai colocar ali um elevador, é impossível até, né? Então, não tem nem como, né?
Então tudo isso é resultado de trabalho, de projeto, de dedicação. E a gente tem. Terá um final de governo, se tudo der certo e abençoar, né? Eu estou falando o seguinte, eu tenho mais 90 dias de governo.
Sim, sim. Né?
Porque eu sei o que eu estou enfrentando, né?
Não, tem mais.
Sim. No Tribunal de Contas e no Ministério Público, eu não tenho receio, nós vamos provar o que nós estamos fazendo.
Né? Sim. Bom, agora, né, vamos entrar aí nesse campo aí que é Itápolis mais uma vez, né, com CPI. Eu sei que foi através de morador, tal, né, de eleitor, enfim, sim, né? Aí a Câmara mudou, né? Tirou lá da CP, virou CPI, são três, é isso, né, que a gente divulgou aqui. Uhum. Enfim, e tudo em cima de uma coisa que a gente vem ao longo do tempo vendo, que é o quê? A nossa Santa Casa. Infelizmente, essa intervenção. Né, que eu não me conformo, viu, Mi? Tô falando sério, porque todos os anos a gente vê dinheiro, Santa Casa, uhum. Aí coloca-se mais dinheiro no final do ano, porque não deu, não é? Eu estava conversando outro dia com o Flávio falou, ó, já chegamos nem no meio do ano e o que já estava previsto em verba já está praticamente...
Mas,
parece que é um saco sem fundo, sim, a tal de Santa Casa, eu não sei. Essa é a minha impressão, sei. Né? E aí vem isso aí, né? Mais uma vez, em cima de Santa Casa, em cima de provedor, aquela história que a gente já conhece, que é uma história, não é o Mi que fez, não é, né, o Paulo que está lá, o seu Paulo Senna, que é uma pessoa bacana, eu gosto muito dele, ele sabe disso, né? A gente tem uma amizade, conheço o Paulo, né? Conheço mesmo, né? Uhum. E as pessoas, não sei, eu acho que por atos que às vezes o prefeito faz... Acha que está errado, o prefeito acha que é por aquele campo que ele tinha que ir. Então, quer dizer, são vertentes que a gente hoje fica assim, não sabendo o que é certo e o que é errado. Não é, Mi? Bom, você quer falar a respeito disso? Fique à vontade. Porque...
Vamos falar de gestão de saúde, né? Gestão da Santa Casa.
Uhum.
Nós pegamos a Santa Casa em dezembro de 2020, devendo 37 milhões.
Isso é fato.
Fato, uhum. Documento. Tudo que eu falo tem documento.
Uhum.
Nós tínhamos que entender, primeiro, foco em três áreas. Questão humana, questão tecnológica e questão infraestrutura. Nós tínhamos humano, porque os funcionários da Santa Casa são guerreiros, parceiros, entendeu? E aí nós estávamos, esse é o ponto forte da Santa Casa hoje. Questão tecnológica, zero. Sofremos 3 ataques de hacker o ano passado. Fizemos um investimento de R$45 mil para sanar essa porta aberta dentro da tecnologia. Uhum. Resolvemos. E agora tem que fazer mais investimentos nos equipamentos, que vai passar de R$200 mil. E nós vamos fazer. E a questão da infraestrutura também, que a gente viu que precisava mexer. Na infraestrutura, nós tínhamos um tomógrafo que chegou em Itápolis em 2018, se eu não estiver enganado, ou início de 2019, sem ter sido colocado para funcionar. precisava de investimento. Ah, porque é caro, porque é caro. Não existe caro, existe investimento. Qual é o retorno que vai trazer? Instalamos o tomógrafo. O retorno está lá, atendendo as pessoas com qualidade. Nós tivemos no início forte do pico da pandemia, quando eu percebi que veio a cepa que todo mundo falou, que era a cepa de Manaus, eu falei, vai faltar oxigênio. Mesmo cenário. A grande Manaus tem 600 mil habitantes, a DRS nossa de Araraquara tem 1 milhão e 200. Eu falei para o Rodolfo, vai faltar oxigênio. Primeira verba que a gente teve, a gente investiu direto na ampliação da usina nossa de oxigênio, em março, abril do ano passado. Em maio, junho e julho, cidades vizinhas do mesmo porte nosso gastaram 200, 250 mil reais comprando oxigênio para a demanda que foi tão forte no pico do Covid. E a nossa usina de oxigênio nova, instalada por nós, suprindo e salvando vidas do povo itapolitano. Então, esses foram o investimento. Com o seu Paulo de interventor, que sempre foi interventor em outros governos, da mesma maneira...
Mesma forma, né?
Da mesma forma.
É isso que eu ia até falar, né?
O seu Paulo foi adjunto da Secretaria da Agricultura... E foi nomeado interventor da Santa Casa. A gente colocou ele de adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo trabalho social que ele desempenha dentro da Santa Casa agora, e empenhou o ano passado, principalmente o ano passado com toda a pandemia. Sim. Sábado, 11 horas da noite, domingo de madrugada à noite, ele lá acolhendo as famílias, ajudando.
Conheço, então, conheço o trabalho do Paulo.
Né? Uhum. Então, qual é a ilegalidade disso? E ele recebe só um salário. Há muitas distorções nas acusações. Ai, porque trabalha nos dois lugares, porque não pode receber... Um salário ele recebe. Então, em cima disso, a gente tinha que trazer uma gestão profissional para Santa Casa, para a gente começar a planejar o plano de desintervenção da Santa Casa. Eu já tinha um retorno... positivo do serviço que foi prestado na região de Piracicaba, na cidade de São Pedro. Premiado na região piracicabana como um case de gestão de saúde, dois mandatos com contas aprovadas no Tribunal de Contas, sem nenhum problema com o Ministério Público. Por isso a minha certeza do que nós fizemos e estamos fazendo dentro da Santa Casa. Sim. Trouxemos essa equipe, que eles eram secretários lá, e estavam montando a sua equipe de assessoria, e etapas, acho que talvez tenha sido o primeiro contrato deles como consultoria. Na liderança da doutora Miriam, que passou pelo Einstein, que passou por gestões de outros setores da saúde, que são referência.
Sim.
Vimos para Itápolis, levamos essas pessoas para reunirem com Câmara Municipal, Conselho Municipal de Saúde, pessoal do terceiro setor, todos os projetos foram feitos, projeto de lei, contratualização, plano de trabalho, plano operativo e aprovados. E aprovados.
Sim.
Começamos a trabalhar. Fechamos o ano de 2021, reduzindo a dívida da Santa Casa por volta de 31 milhões. E a perspectiva de terminar 2022, se eu ainda continuar de prefeito, e agora eu tenho que falar assim, olha o que eu tenho que falar, né? É a gente trazer esse número para 25, 26, eu falo em 26, 27, eles estão prevendo entre 26 e 25 milhões, a redução da dívida da Santa Casa. O que daria para nós, numa média, em dois anos de mandato, uma redução de 4 a 5 milhões por ano dessa dívida.
Sim.
Por que isso? Porque nós fomos buscar também uma assessoria de advocacia, do qual a doutora Daniela ganhou dentro do processo dos projetos que foram apresentados para a gestão da Santa Casa, e ela tem trabalhado na negociação e redução de muita dívida da Santa Casa, que na verdade tem dívida que estavam pagando juro como se fosse juro de cartão de crédito.
Entendi.
E nós cortamos isso. Nós temos uma negociação que já foi, parece que ontem deu autorização, fundo de garantia por tempo de serviço do funcionário da Santa Casa atrasado dos anos anteriores, mais de R$1.600.000 que não foi depositado para o servidor da Santa Casa. Nós conseguimos a negociação disso, já está em fase final, e nós vamos acertar também esse valor, porque o servidor da Santa Casa merece receber, que é um direito dele.
É um direito.
Né? Todas essas coisas. É. Os demais contratos que estavam atrasados, a gente está renegociando. Eu falo a gente, mas é a gestão da Santa Casa.
Sim.
Aí eu não interfiro politicamente. Todas as decisões que foram tomadas dentro da Santa Casa, eles me comunicam, passam a questão estratégica, eu visualizo o que vai trazer resultado, vamos em frente.
Entendi.
Mas lá dentro eu não interfiro. Eu tirei a política de dentro da Santa Casa. As decisões são tomadas pelo seu Paulo, pelo grupo gestor, que tem a Caroline como a gestora, que também veio por indicação da equipe, que ela conhece.
Lá, né?
Né? E todo o plano operativo dentro da Santa Casa é a doutora Miriam, com a sua empresa, que nos assessora.
Uhum.
Então, olha o resultado que nós temos. Projetando isso, a gente vem para uma previsão de 8 a 10. Eu falo de 10 a 12, eles estão dizendo entre 8 e 10,
uhum.
Que eles têm outras ações que eles estão desenvolvendo, né, que ainda nós não conseguimos finalizar, para quitação da dívida da Santa Casa.
Olha só.
Olha o que eu estou dizendo para o povo itapolitano. Isso eu tinha certeza há 8 anos atrás, quando eu não era nem candidato, porque eu já vi gestão hospitalar em outras cidades, eu já tinha estudado alguns cases, e eu falei, esse é o caminho que tem que seguir.
Sim.
Tá? Então, tem jeito a Santa Casa? Tem. Tem respeito à administração da Santa Casa? Hoje tem. Hoje tem. Tá? O seu Paulo, quando a gente conversa, ele fala, a seriedade com que você trata a coisa pública, eu nunca vi. Falei, é a seriedade que eu sempre tratei as coisas na minha vida. Né? Então, nós estamos no caminho certo. A contratualização entre Prefeitura e Santa Casa está com projeto aprovado, está sob orientação de portaria do Ministério da Saúde,
uhum.
Com outras cidades comprando serviço, e a lei diz, preferencialmente nas instituições da sua cidade.
Sim, sim.
Certo? Essa semana o governo de São Paulo comprou serviços da Santa Casa de Piracicaba. A Santa Casa de Piracicaba abriu um processo seletivo para contratar profissional para esse aumento da demanda de serviço deles, para atender o governo de São Paulo. Então o governo de São Paulo também está errado. Gavião Peixoto faz isso, Iacanga faz isso. São Pedro foi premiado com case de gestão hospitalar na região de Piracicaba.
Fazendo isso.
Piracicaba faz isso. E São Pedro fizeram isso 2 mandatos. As contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Então, o MIT está errado? O MIT está... E outra, qual é o dolo que eu tenho? Qual é o dolo que eu tenho na Santa Casa? Eu peguei dinheiro para mim? Ou eu estou diminuindo verba, diminuindo dívida, fazendo gestão dentro da Santa Casa? Pode botar o FBI de janeiro de 2021... até hoje, pode botar o FBI dentro da Santa Casa também. Se a gente não tivesse fazendo um serviço de credibilidade lá dentro, nós não teríamos conseguido o resultado que teve essa semana de 15 ou 17 empresários de Itápolis retornarem, né, ou ingressarem para o quadro de associados da Santa Casa, que vão nos ajudar também, vão nos orientar, vão colocar a sua experiência como gestor, que são no mercado de trabalho deles, de atuação deles, para nos ajudar dentro da Santa Casa. Então, uma credibilidade enorme dentro da Santa Casa hoje da gestão.
Sim.
Tanto é a seriedade, e nós pegamos outros projetos dentro da Santa Casa e... Vou dar uma grande notícia agora, né? Ontem,
uhum.
Todos sabem daquele entrave das máquinas de diálise que o senhor Nelson Mantovani deixou,
sim, sim.
E que não colocaram para funcionar, que era caro, que era isso, que era aquilo. Acontece que quando a gente entrou com a gestão da doutora Miriam, que ela foi olhar a qualificação do nosso pronto atendimento,
sim.
Falou, como é que você tem um pronto atendimento qualificado do jeito que vocês têm? E vocês não têm o sistema de diálise implantado. Ele é requisito para manter esse credenciamento. Eu falei, não, nós temos uma doação da família Mantovani, nós estamos trabalhando e nós temos que colocar para funcionar. Fomos ao juiz, pedimos a liberação, cotação das máquinas, comprou as máquinas, treinamos os nossos profissionais, contratamos os médicos para fazer, dar suporte no serviço. Ontem o seu Paulo mandou a foto para mim, de manhã, das máquinas instaladas.
Já estão instaladas.
Já estão instaladas. Na próxima semana a gente marca a inauguração, porque nós temos que cumprir um projeto de gratidão à família Mantovani nesse momento. Né? E ontem à tarde para a noite, o seu Paulo mandou mensagem para mim. Temos um primeiro paciente sendo atendido aqui na Santa Casa com as máquinas de diálise que nós instalamos de manhã.
Que bom.
Ou seja, o projeto que a gente concluiu de manhã, à tarde para a noite, nós já estávamos cuidando do cidadão itapolitano, porque se não tivesse ontem, se não tivesse, esse paciente ontem teria que ter ido para Ibitinga. E aí tem todo esse custo, toda essa logística.
Sim.
Então, fiquei emocionado ontem à tarde de poder... Esse é o grande barato da área pública. Quando você olha para uma ação sua e você fala assim, eu ajudei a dar qualidade de vida para essas pessoas. Eu ajudei para contribuir aqui, contribuir ali. Então, ontem à tarde, à noite, até depois da noite, eu fui em Tapinas no aniversário do pastor Paulo, a quem eu mando um grande abraço, né? Um culto religioso, de muita fé, de muita alegria. E eu fui muito feliz para Tapinas ontem, mas muito. Porque eu falei, gostaria que não tivesse usado a máquina de diálise, lógico, que a gente não quer as pessoas dentro do hospital. Mas naquele momento eu vi que todas as dificuldades que a gente enfrentou, valeu a pena. Tá valendo.
Mas isso é importante, porque a gente também gostaria que as pessoas não usassem, né, o hospital. Mas se o seu Nelson, né, ele na época lá destinou a isso, porque realmente tinha essa demanda. Né?
Outro aspecto que eu quero dizer, toda essa contratualização de serviços que nós criamos aí, o Itápolis Mais Saúde Itápolis, o programa, nós já tiramos da fila 6 mil itapolitanos, ou 6 mil procedimentos foram feitos, tirados da fila de 2-3 anos que a pessoa estava esperando. Nós fizemos cirurgias, 6.076 itapolitanos atendidos, exames de imagem, raio-x foram feitos 2.900, ultrassom 880, mamografia 734, tomografia 424, exames cardiológicos, Holter 114, o exame de mapa 39, cirurgias eletivas, olhem isso, das 102 pessoas que já realizaram cirurgias eletivas, 75 cirurgia geral e 27 cirurgias vascular. Essas pessoas estavam mais de 3 anos na fila.
Sim.
E os médicos que estão vindo da plantão, que aí é o case da gestão, são médicos cirurgiões.
Ah, tá.
E eles vêm sabendo desse contrato que eles têm que prestar e fazer a cirurgia. Recebem tabela SUS, tudo contratualizado. Nós estamos falando de gestão SUS, hein? Não está pagando nada excessivo, não. Nós estamos falando de gestão SUS. Entendeu? Consultas ambulatoriais, ortopedia 364, otorrino 207, vascular 116 e fono 98. São 6 mil procedimentos que foram feitos, tirados da fila. Gestão de saúde da cidade. Mais programa que a gente deu o nome, Mais Saúde Itápolis. Toda essa movimentação... Agora vem a questão importante, por que a gente está conseguindo quitar as dívidas da Santa Casa? Todas essas ações fez com que a gente aumentasse o faturamento da Santa Casa, só do MAC, que é um recurso que vem do governo federal, em mais de R$96 mil por mês.
Olha aí, né? Então...
Dali a gente consegue abrir margem para renegociar o fundo de garantia dos anos anteriores que o que nós vamos pagar agora, daqui a gente paga um outro servidor, paga um outro fornecedor e a gente vem quitando. Investimos na farmácia da Santa Casa, investimos no sistema de software de compra de remédio. O programa instalado é um programa mais atualizado e é o programa que o Tribunal de Contas olha com mais respeito. Ali foi indicação também que a gente desse esse direcionamento. E aí quando você tem a projeção de faturamento da Santa Casa,
sim,
a gente vê de 21 para 22 um aumento de quase 8 milhões de faturamento total, pela previsão nossa, 22 para 23 mais 4 milhões, que vai dar os 11, 12 milhões,
isso.
Você divide aí, dá vamos pôr 5 milhões de redução de dívida ano. Nós devemos hoje 31 milhões.
Sim.
Vai. Por isso que eu falo, em 10 a 12 anos a gente consegue zerar essa situação e outras ações vêm para frente agora, que agora a gente vai passar a investir o retorno deles para comigo, né? Uhum. Quando eu falo a gente, porque eu estou no executivo, né? Como interventor.
Sim.
Mas o retorno deles é, nós vamos investir agora nos planos de saúde para aumentar o faturamento da Santa Casa na questão de plano de saúde e também, né, da questão particular.
Entendi.
Nós entramos o ano passado, 90% do faturamento da Santa Casa era SUS. Hoje, o São Paulo falou que acho que está em 78%.
Olha aí.
Ou seja, o faturamento particular
já aumentou,
com esses médicos intervencionistas, já está aumentando. Isso dá margem de faturamento melhor para a Santa Casa.
Claro.
Uhum. Então, tem o plano de intervenção, isso aqui foi levado para a Câmara e foi apresentado ao Ministério Público. Está aqui.
Sim.
Setembro de 2021. A empresa gestora fez uma reunião na Câmara com o terceiro setor, com a Comissão de Saúde, com os vereadores, e apresentou todo o plano operativo, aprovado em lei.
Sim.
Né?
E agora?
Uma ambulância nova para Santa Casa. E a cereja do bolo, que foi a implantação da usina de oxigênio, ontem o São Paulo confirmou. A empresa que a gente comprou, a usina de oxigênio, lá de, eu não sei se é de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, não me lembro agora. Existe uma premiação da CPFL com a PCI. Vou falar porque é uma empresa americana, não tem problema de fazer marketing. Eles têm um convênio entre CPFL e PCI, que é uma empresa de gás, de oxigênio e tal,
sim,
que eles premiam cases de gestão no Brasil inteiro. E a empresa que a gente comprou, a usina de oxigênio, inscreveu Itápolis nessa premiação. Como gestão de case da pandemia,
tá.
E a gente teve a grata surpresa, né? São Paulo é muito emocionado pela conquista. Araçatuba e Itapos foram premiados.
Olha só.
Então, veio um técnico da PCI junto com os técnicos da CPFL. Nós temos lá a máquina de vapor. De vácuo, né? Que era uma antiga nossa, e nós compramos um sistema novo.
Sim.
O que a gente foi premiado? Junto a PCI com a CPFL, vai trocar e doar para a nossa Santa Casa como prêmio por case de gestão o ano passado, todo o sistema de oxigênio que nós temos dentro da Santa Casa.
Olha só.
As máquinas de vácuo, tudo que era antigo, vão trocar, vão entrar equipamentos novos automatizados, como nós temos nos grandes centros, H-Core, Einstein e assim por diante. Eu falo para você que é um investimento, se a gente fosse comprar isso aqui, eu acho que passa de 3 milhões.
Com certeza, né?
Então, é uma premiação que a nossa Santa Casa recebe por um case de gestão de uma decisão estratégica tomada por nós quando nós falamos, vamos comprar a usina de oxigênio e ampliar o nosso oxigênio no ano passado. Valeu a pena.
Exatamente, tá aí, né?
Valeu a pena. Então, ontem o São Paulo confirmou, o técnico veio aqui, já mandou o ok, vai ter indicação. E aí, é tão automatizado e tão atual o sistema, que a usina nova que a gente colocou o ano passado, ela vai passar a ser um backup desse novo sistema.
Olha só.
A Santa Casa não terá problema com oxigênio nos próximos vou chutar aqui, vai 30 anos, vai 20, 30 anos. Não vai precisar mais investir, tudo automatizado agora. E isso é prêmio de gestão séria.
Tá aí, né? Então tá aí para vir também, né? A troca de todo esse equipamento aí, a gente trazendo em primeira mão também. Agora, Temi, a gente sabe que, vamos dizer assim, entre
difícil
vindas,
dizer,
né? Não, entre idas e vindas, nós temos uma política no meio, né? Infelizmente, né? Não sei, acho que Itápolis ainda, né? Nós sofremos um pouco aí do revanchismo político. Acho que é essa a palavra.
Intolerância.
Muita gente acha que não, né? Não, porque as pessoas que de repente entraram aí com a CP, CPI, estão no direito. Eu até acho que sim, né? Não tiro também o direito de cada um achar, claro, que porque é cidadão, pode qualquer um, a gente sabe, né? Qualquer um pode questionar. Não é a administração pública. Agora, num passado e recente, a gente sabe, né? Nós tivemos aí a troca de prefeitos, enfim, não sei, né? Acho que não fez bem para a cidade, com certeza absoluta. Mas também, né, eu sempre falo o seguinte, o gestor, né, hoje, infelizmente, né, ele é um espelho. Não adianta, e como a gente diz, né? O pessoal taca a pedra mesmo e vamos e vai para cima, né, Mi? Como é que você vê tudo isso, assim? Porque é difícil, né? Você vem de um serviço privado que tem regras, né? De repente é completamente diferente, né?
É muito diferente. É muito diferente, muito, muito complicado. Eu tenho projetos dentro da prefeitura que eu, no mundo privado, em 3 meses eu teria implantado.
Sim.
E eu ainda estou no edital de convocação, de licitação. Tá. Mas a gente vai aprendendo. Eu nunca fui da vida pública.
Sim.
Nunca fui prefeito, nunca fui vereador. Quando a gente entrou, pé no chão, aí vem a questão estratégica. Funciona muito mais uma questão estratégica, né, do que qualquer outra coisa. Pé no chão, levantamento situacional da nossa real situação, de tudo que tem. E desde o primeiro dia de governo a gente vem dizendo a verdade para a população, até quando a gente toma as bordoadas aí, que o pessoal cobra, reclama, temos que melhorar. Se a população tá cobrando, nós temos que melhorar. E aí a gente começa a desenvolver e tentar produzir, tentar mostrar resultado. E é muito difícil você... Eu não tinha noção. Eu falo que essa semana, né, faz uns 15 dias desde que foi apresentado. A gente respeita o cidadão. Isso aqui não está... Vou entrar com a representação contra o prefeito? Tem que respeitar, faz parte.
Faz,
né?
Faz.
A gente vê como é que... A articulação. Aí você começa, porque aí entra outra observação. Uma coisa, você está no olho do furacão. Outra coisa, você sair... ter uma visão situacional, sistêmica do assunto e falar, opa, peraí, onde nasceu o processo? Uma pessoa só fazer essa denúncia? Não. Tem muito mais coisa envolvida por trás desse processo. Mas a gente tem que respeitar tudo isso.
Sim.
É um rito normal dentro da gestão pública. O que a gente tem que fazer? Contratar pessoas competentes, advogados, mostrar o porquê que nós estamos fazendo isso, qual é o resultado de tudo isso.
Entendi.
Porque se você pegasse a Santa Casa em novembro de 2020, dezembro de 2020, nós íamos ver realmente tudo aquilo que se fala lá na rua. Hoje, 1 ano e 4 meses de governo, em maio de 2022... você entra na Santa Casa e toma ciência de tudo que foi feito e qual é a situação atual da Santa Casa e a projeção dela para os próximos 8 anos, você fala, opa, peraí, tem jeito e vai dar certo. Então, na gestão, eu não tenho dúvida nenhuma que o que está sendo feito vai dar certo. Da questão política, temos que respeitar a decisão da Câmara. Todo esse resultado operacional nosso dentro da prefeitura, quando eu falo assim, nós, nesse conteúdo, tá incluso o legislativo.
Sim.
Porque o legislativo é o maior poder hoje, olha o que eu estou dizendo, na minha avaliação, o legislativo é o maior poder dentro de uma cidade hoje. Porque se ele quiser caçar o prefeito, ele caça. Se ele quiser aprovar uma lei, ele aprova. Se ele quiser mudar um orçamento, ele muda. Se ele quiser fazer mudanças na lei, ele faz. E o executivo não. O judiciário tem o seu papel, mas quem realmente comanda a cidade é o legislativo. E todo esse resultado positivo que a gente teve durante o ano passado, o enfrentamento de Covid, economia, tudo, até agora, dia 7 de maio, o legislativo foi parceiro do executivo. Cobrou nós quando tinha que cobrar, oficialmente, cobrança oficialmente. Atuou com a gente em muitos projetos difíceis e que nós tínhamos que sair do empurrar com a barriga para as ações, questão do nosso lixão.
Sim.
O legislativo foi parceiro com a gente.
É questão até da taxa, aí, que muita gente.
A taxa do lixo, que tanto bateram na gente, que nós tínhamos que cumprir uma lei federal. Então, nós precisamos ter responsabilidade, o município. É lei federal, o município tem que cumprir. Nós não temos aterro homologado, nós não temos nada. Quem não tem nada tem que cumprir essa lei. Você tem que terceirizar, você tem que fazer o transbordo. E esse custo, na lei fala, geração de equiparação entre despesa e receita.
Sim.
Se você não implanta isso, vem o governo federal, vem o Ministério Público, aí sim eu cometo um ato de improbidade.
Sim.
Porque eu não cumpri. Então bateram nos vereadores, bateram em mim, nada disso, gente. A gente está cumprindo a lei. É a primeira vez que Itápolis está trabalhando junto ao executivo e o legislativo, dando passos para que Itápolis realmente tenha responsabilidade na sua gestão. Você vai na CETESB hoje, a CETESB não quer nem conversar com a gente, esse governo. O que eu mais ouço, prefeito, Itápolis sempre empurrou com a barriga, não tem mais o que conversar. Então a gente está tentando mostrar também ao Ministério Público que mesmo diante da dificuldade a gente está avançando nesses projetos, né? Que também temos que
tentar
ter.
Tentar inverter essa situação.
É difícil, é demorado o assunto.
Entendi.
Então, do papel do legislativo, eles têm que cumprir o rito, né? E a gente tem que. Eu não tenho contato com os vereadores nesse momento para evitar qualquer especulação para cima do prefeito.
Sim.
Eu tenho que respeitar o posicionamento dos vereadores nesse momento, da comissão, para que eles trabalhem tranquilo e pedir a Deus que seja uma votação técnica, olhando realmente não só para um artigo, mas olhando para o conteúdo todo.
Sim.
Do serviço prestado corretamente, que está sendo prestado dentro da lei. Dentro da lei. Eu tenho muita confiança do que nós estamos fazendo, porque nós temos uma empresa de consultoria que presta um serviço com muita credibilidade, que nós temos agora os novos associados da Santa Casa que estão olhando para a gestão e vão nos ajudar, que nós temos um interventor, São Paulo, que é muito sério. É muito sério não, ele é sério, né? Não tem muito e nem menos. Ele é sério. Então o prefeito, na prefeitura, eu fico tranquilo. E eu não interfiro na decisão da gestão da Santa Casa. Santa Casa pode vender serviço, ela é uma pessoa juridicamente, ela tem ela tem a sua qualidade jurídica.
Isso.
Como prefeito, eu posso sim contratar serviços para atender a minha rede.
Uhum.
E eu tenho que a lei diz que eu tenho que contratar preferencialmente as instituições da minha cidade.
Sim.
O AME de Taquaritinga, quem que administra o AME de Taquaritinga? Santa Casa de Franca. Então está tudo errado. Se aqui estiver errado, o Brasil inteiro está errado.
Porque nós temos muita...
Existem portarias, existem novas que saíram, existem outras leis que autorizam a prestação desse tipo de serviço. E tudo visando o quê? O princípio da economicidade. Visando atender bem a população e visando um projeto, um planejamento estratégico de gestão SUS, de gestão básica de saúde. Nós estamos atendendo a nossa população. Esse é o nosso foco.
Muito bem, tá aí, né? Então, algumas palavras que agora, né, a gente sabe que vai, né, para a defesa do prefeito, enfim, porque a CPI está em cima de você, infelizmente.
Vem todo em cima das costas do prefeito, é duro. É. Todo mundo sabe que eu sempre fui muito franco com todos. Eu sempre digo a verdade quando teve que chorar porque estava emocionado. Uhum. A gente é ser humano. É a primeira vez na minha vida que eu tive a minha pressão arterial em 18.
É, eu sei que tira a gente completamente do
centro. Os cardiologistas de São Paulo, quando me operaram, bate-papo agora de amigo, falaram assim: a tua sorte que o teu histórico da sua pressão arterial é 11 por 7, 12 por 8.
Foi a 18?
E aí foi a 18.
É difícil.
Aí, e eu venho, olha só, eu sou cardiopata, eu venho de Covid, que eu passei Covid, eu fiquei quase 10 dias afastado, que foi difícil. Aí você toma uma pancada dessa, olha,
é
por Deus,
é
só
sei.
Por Deus mesmo.
Tem que ser,
tá?
Por ele, né?
Mas, vamos lá, estamos enfrentando, estamos fazendo, estamos tentando retomar o dia a dia. É claro que isso toma tempo de todo mundo, sim. A equipe sente.
Inclusive já começou os depoimentos, eu tenho visto, enfim, vai longe a coisa, né? Como a gente disse.
Não.
É pelo menos 90
dias. É outro
mais.
Pedido que se pudesse fazer, eu faria. Que façam as coisas o mais rápido possível, para prejudicar menos a cidade. Se é para resolver tanto para o sim quanto para o não, vamos adiantar, vamos fazer, vamos ouvir dentro de um processo. Tem o seu.
É, o seu tempo devido, né?
Mas assim.
Não enrole, né?
Não, vamos resolver, porque eu sei que está parando a cidade.
Sim.
Entendeu? Preocupação do governo do estado, preocupação de deputados, e eu sei dos convênios que eu tenho assinado.
Sim, eu sei disso.
O ano passado, em maio do ano passado, eu tinha 5 óbitos por dia por Covid. Eu devia 11 milhões. Eu tinha 6 milhões, 5 milhões de convênio assinado. Esse ano, agora em maio, hoje, dia 7, eu tenho 67 milhões de convênio assinado para iniciar com obras no nosso município. Tem um pouquinho de dinheiro no caixa para o dia a dia.
Sim.
Contas em dia, nossa frota em dia. Olha o serviço que nós estamos fazendo nas estradas rurais. Nós não vamos chegar a ser um Bento Ari, mas está indo na mesma linha. Tem que copiar o que é bom.
Começou, né? A mexer, é isso que é bom.
Começam a ser liberados os projetos de recapeamento na nossa cidade e nós vamos colocar em ordem esse asfalto. Tudo isso está sendo desenvolvido. Aí você toma uma pancada dessa, começa a brecar. Não tem como.
Não, isso eu sei.
Você tem um governador, um secretário que te liga perguntando: pô, você tem uma CPI? Como é que vai ficar? Quando ele faz a pergunta, como que fica? Como é que vai ficar? Assusta todo mundo.
Sim, sim.
Entendeu? É duro. Mas. O que eu peço é não ficar, vamos lá, vamos fazer, se for para um lado ou for para o outro a decisão.
Você quer que é mais rápido possível que se decida.
Porque assim, sou bem sincero, eu não vou gastar dinheiro para recurso no Supremo Tribunal. Porque o dinheiro é meu e eu não tenho dinheiro para ficar perdendo com essas coisas. Só que quem vai sofrer não é o MI. O MI se vira, o MI vai ter que dar um jeito. Uhum. Né? Quem vai sofrer vai ser a cidade. Né?
Nós já vimos, né? Um pouco dessa história. Né?
Mas normal, vamos lá, vamos em frente. A gente confia, é o que eu falo, eu tenho que confiar nos gestores da Santa Casa, no que eles programaram, baseados em contratos, em leis, em tudo, prestar uma boa defesa. Mas eu tenho que confiar e aqui é a fortaleza nossa, na fé. Confiar em Jesus, confiar em Deus, confiar na sua história de vida, que você sempre fez as coisas corretas e que eu vou continuar fazendo corretamente tudo que eu ponho, onde eu ponho a mão, não tem 10% de comissão para o prefeito. Não existe isso comigo. Quem está na prefeitura comigo há 1 ano e 4 meses sabe muito bem como é que eu trabalho. Então eu vou continuar, minha vida vai continuar dessa maneira. Dentro da prefeitura ou não, o MI vai continuar sendo o MI, honrando o teu nome e o teu sobrenome.
Muito bem, tá aí, né? Então a gente também, né, tem essas palavras do MI para as pessoas em casa, né, ter aí uma forma de pensamento. Porque a gente vê que, de um lado, né, às vezes tem lá a rede social, às vezes tem outras publicações, em outras também, né, outras formas de jornalismo, enfim, a gente vê, né, que o MIT está aqui, né, e passando à população, porque afinal ele foi eleito por eles, né, pelos eleitores, pela maioria principalmente, a sua defesa, vamos dizer assim, entre outras, a sua defesa, e esperando, né, um resultado o mais breve possível, para que a gente não passe tudo o que passamos aí há alguns anos atrás, né, bem, é ruim para a cidade, isso é verdade. Uma cidade com problema aí de gestor, né, na parte aí jurídica, não é fácil, não vai. E eu estou vendo, né, que ele está dizendo a verdade. E vai ter que esperar um pouco para começar de novo. como é que fala, Mira? Tomar um ar, né?
Nossa Senhora, a retomada.
A retomada, é verdade. Mas vamos lá, vamos ter fé que isso passe, não sei de que forma, né, mas pelo menos o mais rápido possível.
Nesse momento, a minha gratidão a todas as mães, as famílias que mandam mensagem de apoio. Muitas pessoas orando, muitas pessoas rezando pela gente. Sim. Aos líderes religiosos, os evangélicos, que também, pastores que mandaram mensagem de apoio. Ontem lá a gente recebeu uma oração muito importante em Tapinas, com o apoio dos pastores também. Aos líderes católicos, aos nossos padres, né, as lideranças nossas católicas também, pedindo para que, rezando, né, pedindo para que tudo seja terminado de uma forma boa, que a gente possa continuar o trabalho que a gente está planejando agora.
Sim.
Hoje é fácil sentar na cadeira do MIT com 67 milhões de convênio para gerir. Fácil assim, entre aspas, né?
Sim, sim.
O ano passado, olha o cenário que a gente tinha, né? Então,
completamente diferente. Então,
né? É muita diferença, uhum, né? É muita diferença.
É isso, MIT. Obrigado por ter vindo. Já estamos aí no avançado da hora, 9h54. Espero, né, espero mesmo de coração que a gente tenha tudo isso resolvido em pouco tempo, não é? Para a cidade evoluir, não é? Ou avançar, como você sempre coloca aí, que acho que é o pensamento de todos, né, a maioria da nossa população, principalmente. E política a gente vai ter sempre, viu, Mi? Infelizmente, a política, você foi eleito politicamente, atravessar a política e não adianta.
O que eu falo, né? Política vai ter, mas a política de resultado é essa que eu gosto de fazer.
Sim.
De gestão, de estratégia, né? É essa que eu gosto de fazer. Bilão, deixa eu fazer um comentário para a população de Itápolis.
E depois eu gostaria que você também, né, agradecesse às mães. Amanhã, opa, é o dia da mamãe, né? Inclusive a sua também.
Tá bom.
A
gente sabe. Os prefeitos do interior de São Paulo, ontem, mandaram mensagens para a gente, né? Nós temos a associação da região de Araraquara, das outras regiões. O ano passado, os prefeitos assinaram convênios de recapeamento de estradas vicinais em seus respectivos municípios.
Sim.
Esse convênio foi assinado via Secretaria de Desenvolvimento Regional, junto com o vice-governador Rodrigo Garcia, que hoje é o atual governador, e o João Dória, governador da época. Quem tratou desse assunto foi o secretário de Desenvolvimento Regional. Uhum. O que os prefeitos estão reclamando? Que estão sendo liberados essas obras e, como é um ano eleitoral, tem deputados da região deles que estão dizendo que foi eles que conseguiram a verba para passar uma mensagem para a população com fins eleitoral.
Entendi.
Então, eu vou fazer um alerta para a população de Itápolis. Nós temos 4 vicinais que estão sendo liberadas agora. Essas 4 vicinais estão no meu Facebook. Dia 13 de dezembro de 2021... nós recebemos o telefonema do Marco Vignoli, através também, quem nos ajuda muito lá, o Maciel, que era o secretário dele, abaixo dele, que coordenava toda a pasta. Ó, tô liberando para você Leiteiro, Lenheiro, Teodolinda Benalha e Adalto Grespi.
Sim.
13 de fevereiro, tá no meu Facebook. 13 de dezembro, tá no meu Facebook. Fizemos o vídeo, eu e o Rodolfo. A gente ficou muito contente por 4 grandes obras no município liberadas pelo governo para atender Itápolis. Dia 22 de fevereiro desse ano, eu assinei o convênio de licitação junto ao governo e DR.
Tá, dessas quatro.
Dessas quatro. Então, se aparecer, como está acontecendo nas outras cidades, de vir deputado falar que foi ele que liberou, estou dizendo ao povo itapolitano, mentira. Eu não vou deixar deputado vir falar para o povo de Itápolis que mandou verba e essa verba não foi ele que colocou. Eu vou dizer a verdade para o povo. Então, população, Itápolis, acho que ainda não aconteceu isso. Quem estava reclamando é os prefeitos mais do setor norte e oeste da região de Araraquara. Então, que alguns deputados lá estão falando que ele conseguiu a vicinal, conseguiu, e não foi. Foram os prefeitos que foram até o Marco Vignoli, foi o Marco.
Né,
quem mandou o recapeamento, vamos lá, vamos ser mais focado. Quem mandou o recapeamento das vicinais para Itápolis, dos contratos assinados, os que a gente tem agora na sequência, recapeamento do Lenheiro, Leiteiro, Teodolinda Benalha e Adalto Grespi, foi o senhor Marco Vignoli. Nós temos que ser justo aqui. Uhum. Tá? Se aparecer deputado falando que foi ele que mandou, que conseguiu, que não sei o quê, é mentira.
É.
Tá?
Na época o Marco era secretário da região.
Ele era o secretário, isso.
Exatamente. Então, tá aí, né? Eu acho que mais do que justo a gente falar a verdade.
Não, sabe por quê? Os prefeitos estão bravos pra caramba. Eu falei, não, eu não estou tendo problema com isso. Falou, não, porque os deputados, olha lá, nós temos a relação que o governo vai liberando. Aí ele vê a liberação, ele vai e faz um vídeo dizendo como se fosse ele.
Uhum,
e a população que não tem o conhecimento administrativo de como ocorreu, entende que foi o deputado que mandou.
Uhum.
E isso aí é programa de ano eleitoral. Eu não vou deixar a população de Itápolis entrar, ser mal informada, né, por uma questão dessa.
Isso acontece, isso infelizmente acontece. Mas eu acho que ainda bem, né, que aqui nós não estamos tendo esse problema também, né?
Tá bom.
Os deputados têm que focar no que realmente eles destinaram à cidade, não.
E nós vamos mostrar
isso,
né? O
que eles acham que destinaram.
Nós vamos mostrar isso. Ó, deputado A mandou essa verba, essa verba, essa verba.
Sim.
Deputado B mandou essa verba, essa verba, essa verba. Um outro aspecto. Não é verba do partido político, é verba do deputado.
Entendi.
Porque se o deputado troca de um partido e vai para o outro, o cara do partido para falar assim, ah, o meu partido mandou tanto para Itápolis. Mas quem foi o seu deputado? Porque às vezes ele pega um deputado que veio de um outro partido e ingressou no partido dele. Sim. E ele aumenta a cifra dele para dizer para a população que ele conseguiu tantos milhões.
Conseguiu mais, entendi.
Tem que ser justo, tem que ser sério nesse assunto.
Sim.
Eu não gosto dessa, eu não me dou bem com essa... esse lado político aí não.
É difícil,
cara. Nossa, eu falo assim, mas isso foi o cara? Não foi. Por que ele está falando que é ele que mandou? Não, mas é a política. Não, pelo amor de Deus, cara. Aí eu começo a olhar, mas e o caráter? E valores? Não existe dentro da política? Existe. Tem que existir, né?
Não, sim, com certeza. Bom, vamos lá. Amanhã é Dia das Mães, né?
Amanhã é Dia das Mães. De novo, hoje eu acordei 6 horas da manhã e estava a xícara de café
prontinha lá, né?
É.
Então, mãe é tudo, né? Mãe é... Você que tem, viu, Mi? É gostoso, né? Eu já não tenho mais, já há um tempo, né? E faz falta, rapaz. Faz muita falta.
Eu falo com o Rodolfo que eu acordo... Putz...
Eu sei, é difícil. Falar de mãe é difícil, não é? Mas é isso.
Eu acordo, às vezes, 2, 3 horas da manhã, porque é muita coisa, é muita responsabilidade o cargo de prefeito. E às vezes eu acordo, mas eu estou na cama, não levanto, não fico, eu fico na cama pensando, às vezes
sim,
pego
sim.
O celular, faço as anotações. E quantas vezes eu tenho visto... Quando eu acordo, às vezes eu olho assim meio de rabo de olho, né? Vejo a minha mãe em pé na porta com a mão rezando.
Sim. Isso é normal, né? Para a mãe, né?
Então,
realmente é a mãe.
E olha, e às vezes, muitas vezes, eu tenho uns... Né, por questões de família, que todo mundo sabe, né? Uns trancos com a minha mãe, que eu defendo sempre algumas coisas e... Mãe é mãe, né?
Sim.
Ela sempre quer proteger todos os filhos,
com certeza.
É normal. Mas a você que tem mãe, a você que lembre-se disso. Hoje, às 6 horas da manhã, de novo, estava o café para eu tomar. E ai, se eu não vou tomar o café feito ali.
Exatamente.
Mas você não pode ficar sem café. Elas não entendem que eu estou saindo dali, eu vou chegar na prefeitura, tem café. Não, não tem, mas tem que beber o café dela. Isso tem um valor, um sentimento que nós, filhos, a gente só vai entender o dia que a gente for pai.
Yeah.
O dia que a gente for mãe. Né, no caso das mulheres.
É
verdade, né? Aí nós vamos talvez entender o carinho e o respeito e admiração que os pais nossos têm para com a gente.
É verdade.
Quero desejar então, nessa sequência, para todas as mães itapolitanas, né? Até para as futuras mães itapolitanas, nós temos gestantes, né, nesse momento.
É,
né?
Verdade.
Um feliz Dia das Mães, abençoado. Que toda a família possa amanhã... vamos lá, pessoal. Não deixa a mãe cozinhar amanhã, não.
Não.
Vão vocês fazer o almoço para elas. Né? Possam abençoar.
Especial, né?
Abraçá-las, beijá-las, agradecer por essas orações, por todo esse apoio que elas dão no sustento. E ela é o alicerce da nossa família.
Com certeza.
Com certeza.
Bonitas palavras, gostei do café, gostei desse exemplo da Dona Valéria.
É o jeitão, né? Simples, né?
Um
abraço.
Mas
de
ela,
coração, né? E todo mundo sabe que eu sou, desculpa que eu sou...
Emotivo? Não.
Não, mas
as pessoas às vezes não entendem que as pessoas têm sentimento. O Mi prefeito é uma coisa, o Mi, né, cidadão, né, como eu, como você em casa, que está nos vendo e também nos ouvindo, é uma pessoa normal. Não é? E às vezes é isso que as pessoas não entendem. Acho que o prefeito é acima de alguma coisa.
Não,
né?
Não.
Que o locutor aqui, o apresentador, também é acima de. Não, gente, nós somos pessoas normais, igual a você que está em casa.
E quantas senhoras que eu cruzo na rua que às vezes eu paro para cumprimentar.
Eu tenho certeza.
Né? Eu falei para você, né? Eu estava vindo aqui, eu via as donas de casa, né? No início da boiadeira ali, varrendo, tirando folha da rua. Eu parei para conversar, falar que a boiadeira está cadastrada para o asfalto também.
Uhum.
E ela virou e falou: olha, estou rezando por você, viu? Não me conhece, não tenho amizade, eu não sei quem é.
Sim.
Perguntei o nome dela para me apresentar.
Uhum.
Tô rezando por você. Olha a gratidão que a gente tem que ter. Tô orando por você.
Isso é coisa de mãe também, viu?
Isso é coisa de mãe.
De mãe, é verdade. Elas sentem então, também.
Né?
É aquele filho, né? Que não é delas, mas elas sentem que. Né, a mãe, né, que é a mãe do Mi, também, né, como ele disse, com certeza deve estar orando triplicadamente.
Nossa Senhora!
Bem, obrigado, viu, Mi?
Obrigado.
Você sabe que aqui, né, nós não te chamamos, você que vem. Né? Quando você fala, posso ir, você vem. Porque, as pessoas devem entender, aqui ninguém está contra o Mi, é o contrário. Gente.
Muito pelo contrário.
A emissora aqui, sempre eu sempre digo o seguinte, eu dou o tempo das pessoas. Né? Eu não fico chamando, não gosto disso. Eu sou sincero.
Sim.
E o Mi também sabe que quando a gente entra aqui em assuntos, em debates, às vezes uma cutucada na prefeitura é para o bem, não é para o mal, não.
Está fazendo um apontamento que nós temos que arrumar.
E muitas coisas que nós apontamos aqui foi resolvido. É isso que importa.
É.
Né? A gente tentar resolver o problema das pessoas. Eu sei que nós não vamos. Nesse mundo não tem, é impossível resolver o problema de todo mundo. Mas a gente tenta, pelo menos, o mais, né, possível fazer, tá, Mi? Você sabe que sempre nós vamos ter aqui a casa aberta, fique tranquilo. Quanto a isso, acho que respeito acima de tudo, as pessoas têm que ter esse respeito, têm que ouvir, né, principalmente. Acho que todas as pessoas têm o seu direito, né? O teu direito vai até o dever do outro e assim adiante.
Sim.
Acho que a gente tem que dar esse tempo mesmo. E é isso. Fique sempre à vontade aqui.
A gente tem que agradecer vocês por todo o apoio, pela cobrança.
Não é nem apoio, Mi.
Eu falo assim, ó.
É a nossa...
porque dar tapinha nas costas é a coisa mais fácil que tem.
Exatamente.
E você ter uma pessoa que chega e fala, ó. Veja esse assunto aqui.
Sim.
E ele está sendo, essa pessoa está sendo muito mais do que seu amigo. Entendeu? Ó, está precisando fazer o serviço lá da praça tal. Está precisando. E isso eu pego, pode ter certeza, eu ponho no cronograma. Verifica aqui, vamos lá. Então a gente agradece. E outra, não é o Mi prefeito. é a cidade de Itápolis.
Sim.
É o povo itapolitano.
Exatamente.
Eu fico no governo até dezembro de 2024. E eu quero que o próximo governo pegue uma prefeitura, assim como o Edmir pegou, muito difícil, entregou para a gente numa situação, eu peguei na situação do Edmir, quero entregar numa situação melhor e que os outros façam a mesma coisa.
Sim.
A cassação do Mazinho trouxe um atraso de mais de 20 anos para Itápolis. Se os próximos 3, 4 prefeitos que vierem tiverem responsabilidade, seriedade no trabalho, dá para a gente recuperar esse tempo.
Mas ele está vendo esse visual aí em cima de todos, viu, Miguel? Foi do Edmir também, você sabe disso, está sendo em cima de você e de outros, enfim. Vamos aguardar. É. Né? Eu espero que de tudo isso tenhamos um bom senso. Final.
Um bom senso.
Bom senso. É isso que eu
sei. Vamos olhar isso, mas vamos olhar isso aqui também. Isso aqui também está certo.
Exatamente. Bom senso. Essa é a nossa.
A minha satisfação é ver empresários, é ver as pessoas de bem da cidade juntas, querendo que a cidade. Uhum. E isso inspira a gente, né? Eu falo, a gente acordava às 6 horas, aí passa a acordar às 5, passa a acordar às 4, mas com inspiração de fazer e realizar. Tá. Você toma uma pancada dessa, você dá uma óbvia, até uma força.
Sei. É difícil, não é fácil. Não.
O nosso trabalho nesse mandato, junto com o Legislativo, é entregar uma cidade melhor. E junto com toda a nossa população. Nós estamos liderando o processo, nós somos eleitos. Mas todas as ações nossas estão envolvidos. A nossa sociedade, o nosso comércio, o nosso empresário, o nosso produtor rural, mundo agrícola, olha quanto foi faturado na AgriShow em Ribeirão.
Sim.
Né?
Sim.
O setor agrícola de Itápolis vai crescer. Para isso, nós estamos fazendo investimentos de melhoria nas estradas rurais, que talvez nunca tenha sido feito até hoje. Sim. Então, todos nós precisamos estar juntos, para a gente ter uma cidade justa, próspera, uma cidade que vai ter um horizonte de crescimento e ordem, né, para os próximos anos, para os próximos governos.
Exatamente. É isso que a gente espera também.
Tá bom?
Obrigado, viu?
Obrigado. Abraço, né? A todo cidadão itapolitano, que Deus...
Quando tiver boas notícias, mande.
Eu venho sim, pode deixar.
Venha, né?
E que Deus abençoe sempre a nossa cidade, que Deus abençoe sempre o nosso povo. Dê um abraço forte na sua mãe amanhã. E comemore muito pelas orações dela e pelo simples cafezinho dela, com muito amor, com muito carinho. Deus abençoe.
E com essas palavras, eu reforço do Mi, que nós estamos com o comércio aberto até as 5 da tarde. Não deixe de forma nenhuma de deixar...
Espetacular.
Ir lá comprar uma lembrança para a mãe, porque aí eu vou ficar bravo.
Né, Mi? Espetacular. Grande.
A gente vai ficar
Vamos finalizar bravo. Com chave de ouro.
É isso aí.
Mesmo que seja simples. Vão lá no comércio agora
isso,
e vão comprar um presente para a mãe.
Pronto.